Fala galera, aqui é o Timóteo Batista, abrindo o podcast do Além do Pódio. E a gente que gosta de esporte sabe que tem que começar as coisas com o pé direito, né? Então vamos abrir aqui no primeiro episódio com Daniel Senna, essa referência no futsal, no futebol, esporte escolar. Eu sou suspeito para falar desse cara, mas eu vou deixar ele falar primeiro e depois eu vou contar para vocês como eu conheci o Daniel. Daniel, se apresenta aí, fala para a galera quem é você, de onde você veio, brevemente aí, que eu sei que a tua história é grande.
Fala, Tim, beleza, cara? Uma honra, um orgulho muito grande estar aqui contigo, né? Fazendo esse momento aqui contigo. É história bem longa mesmo, assim. Comecei no futsal, praticando futsal, né? Na escola, tentando ser atleta. E depois que entrei na faculdade, comecei a trabalhar com equipes escolares.
Pronto, aí eu já vou interromper, que é exatamente aí onde eu conheço o Daniel, né? Eu estudei com o Daniel, na verdade. Eu era fã do Daniel já no colégio, ele era o bambambam do futsal do colégio, e o meu sonho era ser o Daniel, e eu consigo realizar esse sonho quando eu chego na faculdade e começo a estudar com ele, e aí realmente a gente começa a construir essa relação de amizade. Sou muito fã desse cara, e ele já desde cedo trabalhando com escolas, equipes. Agora eu vou deixar ele falar. Eu queria contar que eu sempre gosto de dizer que eu era fã dele, sou fã dele desde a escola, e ele acha graça disso aí.
Brincadeira prazerosa, né? Sempre uma brincadeira prazerosa. Eu rio muito dessa tua brincadeira, mas eu sei que é só uma brincadeira. A gente foi contemporâneo de escola, né? E não chegou a se relacionar, né, lá na escola, mas assim que entrou na faculdade a gente teve esse prazer de se conhecer. Eu também sou muito fã do Timóteo, né? Somos suspeitos para falar um do outro. Mas aí seguiu, né? A gente se conheceu na faculdade já comecei a atuar esporte escolar e pouco a pouco fui migrando para o esporte de rendimento. Por volta de 2013, 2014, começo a atuar com a equipe de rendimento, disputando os campeonatos estaduais no nível de futsal, de onde vem até hoje, e também migrando para o futebol de campo.
O que que você pensa assim, Daniel, da tua trajetória, um ponto marco, assim, um ponto de virada, que você saiu do futsal escolar e decidiu ir para o futsal de competição, parar de ver, não, ou se aconteceu, né, se você parou de ver enquanto aluno em si, porque só tem um viés escolar e formativo, e passa a ver enquanto atleta, né, que você está construindo ali um atleta no nível de competição.
Na verdade, eu nunca virei esse ponto, né, eu sempre, desde sempre, busquei no esporte escolar fazer essa formação de atleta, porque era o que eu queria ser, o meu sonho. E mesmo na escola, os meninos tentam ou buscam o esporte escolar no sonho de se tornarem atletas. Então, para mim, esteve sempre muito ligado o rendimento, mesmo na escola. E como hoje, mesmo no rendimento, a gente ainda busca a formação do cidadão ali, então esteve sempre ligado o esporte escolar, a educação e o rendimento.
Hoje você trabalha como profissional, né? Você considera o que você faz semi-profissional, a formação de base, a gente conversa muito isso nos nossos encontros. O nome é formação de atleta, né? Então, como você vê essa formação, a profissionalização da formação, a caminhada do atleta na tua mão, pelo que você já construiu, já viveu?
Eu penso sempre que ele não vira profissional. Então, é uma caminhada. Então, eu entendo que é a formação profissional, sim. Claro que quando se trata de crianças muito novas, né? Você falar em profissionalismo, né? Parece que cria uma carga muito pesada para aquilo ali. Mas se ele... E todos os atletas que chegam, né, a maioria dos atletas que chegam a virar profissional, eles começaram a caminhada deles muito cedo, muito novos. Então isso faz parte do processo deles de profissionalização. E a gente, enquanto atuante, né, e que vai direcionar e vai guiar o atleta nessa jornada, né, nosso trabalho tem sim que ser profissional, né? Ele precisa ser baseado em estudo, né? Não pode ser uma coisa aleatória, baseado em apenas experiência. Baseado em estudo e experiência. Então eu vejo uma formação profissional, sim.
Tem algum atleta seu, que já passou pela sua mão, pelo seu trabalho, que chegou e alcançou o profissional?
Hoje a gente está com dois atletas, né, recém-chamados para assinar contrato com o clube. Um é o Luan, ele é zagueiro, hoje do sub-16 do clube, mas já com atuações no profissional em treinamentos, né, já foi chamado para compor ali o elenco profissional. E o Luca, né, o outro atleta, também no mesmo viés. Eles estão assinando com o clube agora, virando profissional. Estiveram comigo desde 12 anos de idade.
Teve um momento aí que o Daniel... Eu vou resumir um pouquinho da trajetória dele, porque esse ponto que ele acabou de falar do sub-16 é campo, né? Pois é, porque o Daniel hoje trabalha no Ceará Sporting Clube, na escolinha de futsal, coordena a escolinha de futsal. E o Daniel hoje também trabalha no futebol de campo, né? No futebol do clube do Ceará. E existe toda essa trajetória aí, os meninos têm uma longa vida aí com o Daniel. E ele conta isso daí, por isso que ele já fez automaticamente essa mistura aqui do campo, né? De que já passou por ele, mas na verdade é do campo, não é só do futsal. Porque o Daniel, se for pegar, acho que os meninos vêm dos 12. O mais novo que trabalha contigo é o quê? Sub-9, né?
Sub-8.
Sub-8. E o Daniel tá falando de um atleta sub-16 que vai assinar com o Ceará no profissional campo já. Então, o menino tem 8 anos contigo, passando futebol de salão, né? Futsal e passando pro campo também. Como foi tua transição do futebol de salão, do futsal, pro campo?
A gente, logo que chegou lá no Ceará, né? Tá falando do Ceará, os resultados foram muito expressivos, né? E estavam iniciando uma nova categoria, uma categoria abaixo da que tinha lá. A primeira categoria que se trabalhava no campo era o sub-13. E o pessoal vendo a demanda e a necessidade, o pessoal do clube vendo a demanda e a necessidade, surgiu a possibilidade de fazer uma categoria menor, que é a categoria sub-11. E eles apostaram, né, viram os resultados e me convidaram, né, se eu poderia fazer essa transição. E em conversa, em entrevista, eles viram a possibilidade de a gente agregar os conteúdos e conceitos do futsal nessa formação para a categoria sub-11, que é uma categoria que trabalha num campo menor, é uma aproximação do futsal também e faz essa transição. Então, a minha ida para o futebol de campo foi nesse momento.
Então, você domina esse mercado aí de transição, porque basicamente foi criado em função de você, né? É mais uma das muitas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, mas é uma das muitas coisas... E o Daniel tá na vanguarda, né? Então você criou essa transição do futsal pro futebol no Ceará.
Exato.
Certo. Voltando pro futsal, tem algum atleta seu de futsal que chegou ao alto nível, ao profissional?
De futsal?
De futsal.
Agora sim, de cabeça não vou me recordar bem.
É, tem muitos anos já.
Lá no Ceará ainda não chegou, porque não chegou nessa idade ainda, né? Os meninos que acabaram despontando, eles foram migrados pro campo e aí vão acabar sendo direcionados pro profissional do campo. Hoje, o Ceará tem essa realidade de ter uma equipe profissional adulta, né? Mas ainda não colhendo os frutos da base. Né? Os meninos ainda não conseguiram chegar até lá, não completaram a idade para chegar até lá. Pensando em colégio, da época do colégio, tem sim. Tem um atleta agora que me veio à memória, é o Lucas Cold. Inclusive, atuou um pouco pelo Ceará e foi atleta em 2007 comigo, lá no Colégio Nossa Senhora da Assunção.
Genial. Né?
E ele chegou a atuar sim pelo Ceará.
Legal, isso é outra lembrança aí, a gente trabalhou junto lá na Assunção, o Daniel ficava com futsal, eu ficava professor de handball, velhos, bons tempos ali. Daniel, e aí me diz hoje, como é que você vê a formação de base, a formação do atleta de futsal? O que é que você considera indispensável para que ele chegue ao profissional? No Ceará ainda não, mas pela tua trajetória, todas as tuas pós-graduações, o que você já tem de expertise, o que é que você considera indispensável e que você... coloque em prática para que o adolescente, o jovem, chegue ao profissional.
O esporte, ele é um esporte de resposta. Precisa produzir resposta. Então, respostas a situações, problemas. Por mais que se treine, né, a situação e o caos do jogo são imprevisíveis. Então, o atleta tem que estar o tempo todo condicionado a produzir respostas diferentes, de acordo com o caos do jogo. Então, pensando nisso, né, eu sempre... busco e direciono o treinamento para que produza atletas que tenham uma velocidade de resposta e uma qualidade na resposta para o jogo maior. Né? Então, o que eu acho indispensável, né, penso ser indispensável para o atleta, é ter uma tomada de decisão, ter uma percepção do jogo de uma maneira... entender o jogo de forma total, né? Não entender só a forma individual e a forma posicional dele, mas entender o jogo de uma forma total para melhor decidir dentro das situações que estiverem aparecendo, surgindo.
No campo, porque você mencionou aí duas coisas que eu vou trazer, que você sempre pontua que o atleta precisa. Relação com a bola, comunicação e...
Posicionamento.
Posicionamento, né? Esses três, a gente vai já voltar para ele, que eu quero fazer um paralelo dentro e fora de quadra, né? No futebol, né? No futebol campo, né? No futebol, o que você considera que precisa ser? Seriam as mesmas variáveis? Ou você acha que o campo, o futebol é uma modalidade à parte, precisa de algo diferente hoje?
Para tomada de decisão, para mim, ele precisa dessas três coisas que são competências essenciais. Né? Ele precisa dessas três competências essenciais. Relação com a bola é um assunto que parece ser óbvio, né? Mas o atleta ele precisa dominar a ferramenta que é o do jogo. Ele precisa se relacionar com a bola bem. Ele precisa ter um bom passe, um bom domínio, uma boa condução, né? Conseguir finalizar. E as outras duas, posicionamento e comunicação, né? Vão ajudar ele a tomar a decisão melhor. Né? Então, todas essas três coisas estão dentro da tomada de decisão que eu te falei. Para o futebol, a mesma coisa. O futebol, quanto mais versátil o atleta for dentro do formato atual do futebol, que se busca atletas mais inteligentes e mais versáteis, né? Quanto melhor ele fizer a leitura do jogo, quanto melhor ele se relacionar com a bola, mais decisões acertadas ou mais possibilidade de acerto ele vai ter.
Massa. Então, vamos fazer um paralelo, já que nessas duas modalidades você conhece bem. Vamos fazer um paralelo dessas duas modalidades, especificamente modalidade, né? Vamos falar assim, dentro do cenário de jogo e do cenário comportamental. Né? Você fala que é preciso, o primeiro é relação com a bola. Vamos tratar o seguinte, relação com a bola, se a gente puxasse para fora da modalidade, fora de quadra, falando do futsal. Relação com a bola é importante para tomar de decisão. Trazendo para fora de quadra, a relação com comissão técnica, relação com o treinador, relação com o técnico, com a equipe multidisciplinar, é preponderante para que ele se torne um grande profissional?
Além dessas competências essenciais, é claro que todas as outras competências estão ali, né? E precisam ser consideradas também. E quanto mais competências ele tiver, mais vai agregar dentro do nível do atleta. Né? Relação com a comissão, relação com os próprios companheiros. Né? Isso vai definir também o nível de acertos dele. Né? O nível de... Se ele tem uma boa relação com o treinador e confia naquilo que está sendo passado para ele e tenta aplicar aquilo que está sendo passado, a relação dele é boa, ele vai acabar entendendo um pouco mais do jogo e conseguindo ter um pouco mais de êxito. Se a relação dele com os companheiros, com os pares dele, for também boa, ele vai conseguir ter mais conexões dentro do jogo. Se a relação dele com comissão, com todo o staff, né, também for boa, né, ele vai ter uma melhor disposição ali e aquilo ali vai influenciar diretamente no bem-estar dele. E esse bem-estar influencia diretamente, positivamente, no rendimento dele.
Posicionamento. Dentro, você já falou da relação, do relacionamento com a bola, com a comissão e pares. Posicionamento. Vamos falar de posicionamento, mas não assim, numa figura, não de uma forma física, como é posicionamento dentro de quadra, mas vamos falar de posicionamento enquanto ser humano. Você acha que um posicionamento a nível profissional, se posicionar enquanto profissional, se posicionar a nível de horário, se posicionar a nível de disciplina, humildade, esses valores que o esporte transmitem, né? E que demandam. Se não tiver, eu digo muito que atleta que não é obediente e disciplinado, ele não consegue ser atleta. Porque se ele não tiver obediência ao treinador, mas isso é uma relação paternalista, eu digo, talvez seja, mas ele precisa ser obediente. Porque a visão de quem está dentro do campo de jogo é limitada. Então você precisa ter o feedback de alguém de fora, então precisa ser obediente. E precisa da disciplina, porque se não for disciplinado, a desobediência junto com a indisciplina, adeus, né? Não dá para fazer modalidade nenhuma, acho que nem na vida profissional ele consegue ter muito sucesso com desobediência e indisciplina. Mas aí eu puxo para esse posicionamento de humildade, de disciplina e obediência. Você considera, você já teve atleta indisciplinado, já teve atleta desobediente? Como é que você orienta esse posicionamento? Por que que eu estou puxando para esses três pilares? Porque se o cara é desobediente e indisciplinado, ele vai te desobedecer no posicionamento dentro de quadra, né? Ele vai desobedecer a jogada, ele vai enfraquecer a equipe, ele enfraquece o time. Isso não só fisicamente a nível de placar, como emocionalmente. Porque, professor, não adianta o senhor pedir isso para o fulano, porque ele não vai fazer. Já aconteceu isso com você? Conta um caso aí. Como é que você reconsidera isso, conserta essa situação de posicionamento?
Achei fantástico aí o teu enfoque aí, né? Comparando o posicionamento de quadra com esse posicionamento de fora. Faz todo sentido, realmente. Né? A gente entende que esse é o ponto crucial, talvez, desses três pilares para ele dentro da quadra. E todo o posicionamento que ele tem fora da quadra reflete no que ele está dentro da quadra. Então, passa a ser um ponto crucial também fora da quadra. Né? E um ponto, talvez, mais difícil de ser trabalhado. Né? tanto o posicionamento dele dentro da quadra como o posicionamento dele fora da quadra.
Porque você diz, não, filho, é para você estar dois passinhos para lá. E ele vai dizer, não, não precisa disso. Não, ele precisa, né? Aí falta a humildade, a obediência. E isso muda o posicionamento, muda a jogada, muda tudo. Ainda mais hoje em dia, não, eu gosto de acompanhar o esporte. Você está anos luz na minha frente no futsal, mas assim, a gente que vê que o esporte cada vez é um detalhe. É um detalhe, é um posicionamento novo. É uma nova forma de pensar o futsal, onde o detalhe faz toda a diferença. O posicionamento dentro de quadra faz toda a diferença. É milimétrico, né?
E aí o posicionamento que ele tem fora reflete completamente no que ele tem dentro. Eu concordo contigo que, ainda que a gente viva momentos de que a sociedade está mudando e quer evitar as hierarquias, né? Evitar que se tenha o paternalismo, como você falou, é necessário, né? É necessário que se tenha um líder, é necessário que se siga uma linha, né? Então, é muito importante, e de novo vai refletir diretamente no rendimento, que o atleta obedeça, né? Não que ele diga amém para tudo, né? Mas que ele siga uma linha determinada por um líder, né? Que vai direcionar a comunicação, que é o próximo passo, da equipe inteira. Porque se ele não segue aquela linha, né, se ele é um transgressor da linha, a comunicação com o restante da equipe vai estar comprometida, né? Então, o posicionamento dele com relação a todas as coisas fora da quadra também é fundamental.
Você já, como eu gosto de brincar, você deu um spoiler aí, porque esse era exatamente o link para a comunicação. Porque quando você percebe, e aí avaliando o esporte como um todo, não só o futsal, mas você percebe um atleta que desobedece um posicionamento dentro de quadra, dentro do cenário de jogo, dentro do campo de jogo, e percebe que ele provavelmente tem posicionamentos equivocados também fora do campo de jogo. E aquilo comunica o quê? Né? Porque aquilo leva a uma comunicação, leva a uma compreensão. Poxa, aquela pessoa ali é o ponto fraco, ou aquela pessoa não tem a cabeça boa, vamos dizer assim, a nível extra-campo. Né? Porque aí quando a gente vai ver, eu gostei muito desses três pontos quando você pontuou, porque se for ver comunicação, aí a gente vê, de fato, o profissional. Né? Não é o terceiro item à toa, porque acho que é dali que está realmente a linha tênue entre o esporte semi-competição ou amador ou de fato competição. Porque o que, que você está comunicando? O mercado vai ouvir a sua empresa, a sua equipe, seu atleta, baseado no que ele está comunicando. Então, às vezes, você juntar, vou usar esse problema, juntar atletas indisciplinados, vai comunicar que aquilo dali pode até ter um resultado, mas eu não sei se quero estar ali. E às vezes você une uma equipe disciplinada, que respeita um posicionamento dentro e fora de quadra, que tem uma liderança e que obedece essa liderança, segue essa orientação, comunica aos torcedores. Você percebe que é uma base, a base, o alicerce é a equipe. Né? E se você for ver, poxa, essa equipe é muito mais disciplinada, é muito mais obediente, tem um posicionamento correto, consegue resultados dentro de quadra e resultados intangíveis, que é o que vale para fora de quadra. O relacionamento entre os pais daquela categoria provavelmente são diferentes. O relacionamento pais-atletas é diferente porque a comunicação alcançou um outro patamar, não é isso? Eu faço esse paralelo, posso estar viajando, mas foi porque eu peguei esses três pontos que você pontuou de relação com a bola e relação com os colegas, companheiros, como a gente falou, o posicionamento dentro e fora de quadra e a comunicação, porque o que, que um atleta indisciplinado comunica? Né? As pessoas estão vendo o jogo e fica até fácil, eu que gosto muito do Sun Tzu, da arte da guerra, fica fácil perceber que aquele é o ponto fraco, então vamos atacar em cima daquele dali que se posiciona errado. Então, automaticamente, ele comunica que a equipe é fraca por causa dele. Né? A falha do posicionamento leva a falha numa falha na comunicação. Já aconteceu isso contigo alguma vez? De ser lido como um atleta por um erro de posicionamento, ser lido com uma falha, o ponto fraco da equipe, às vezes você precisar reajustar alguns ponteiros em função de uma pessoa?
A leitura é perfeita, exatamente essa. Né? Inclusive no reflexo, que a gente tratando de categoria de base, no reflexo da relação dos pais e atletas e pais entre pais. Né? Quando você tem atletas mal posicionados dentro da quadra, isso vai refletir num resultado negativo enquanto esportivo. Né? Quando eles são mal posicionados também fora da quadra, isso vai refletir em algum aspecto negativo lá fora também, né, com os pais, torcida e demais. Né? A gente inevitavelmente passa por isso, né, na relação com pais, né? Inevitavelmente nas fases das idades, né, passando ali pela adolescência, né, a gente passa por isso também, atletas que começam a se posicionar e começam a se equivocar em algumas escolhas, né, e quererem se sobressair por conta da idade, né, e quererem se autoafirmar. E a gente precisa administrar, né, essa questão do posicionamento, essa questão da comunicação. E a gente passa por isso, sim. O que eventualmente a gente faz? Né? Primeiro, a gente tenta conversar com ele de forma particular. Né? Tentar entender qual é a situação em que ele se encontra, situação cultural, familiar, para que a gente entenda aonde pode atacar para resolver o problema da comunicação. Então, a gente precisa se comunicar também com ele. Precisa pescar da comunicação dele alguma coisa que vai refletir no posicionamento e na comunicação dele com a equipe. E aí, quando isso não é possível, quando a gente não consegue atingir ele através da comunicação, a gente precisa tentar também, de outra forma, fazer com que ele entenda como é que a equipe está se comunicando, com ele e sem ele, né? Então, esse é um outro processo. E a gente consegue ter um êxito maior quando a gente tenta essa segunda alternativa. Fazer ele se enxergar de fora. Fazer ele enxergar a comunicação da equipe de fora. Fazer um torcedor pai se enxergar de fora. E aí, a partir do momento que aquilo ali começa a produzir um resultado diferente ou um resultado positivo sem ele, aquilo ali causa um impacto nele. E aquilo ali acaba comunicando para ele que ele precisa ter alguma mudança. Ou de atitude, ou até mudança de equipe. Naquela equipe ele não se enquadra mais, ele precisa procurar um outro perfil onde ele se enquadre. Né?
Recentemente, vendo teus stories, recomendo seguir arroba Daniel Senna oficial. Oficial, hein? Segue lá, porque assim, eu vi um story seu muito bacana, que eram os meninos brincando com a prancheta, explicando exatamente, e você fala de conhecimento declarativo, comunicação, porque, e puxando exatamente para isso que você falou agora, o atleta está se vendo de fora e entendendo o posicionamento, entendendo o que é que precisa ser feito de fora, né? Porque talvez naquele botãozinho que ele está mexendo é ele, né? Mas ele precisa entender por que que aquele botão precisa estar ali. E aí depois, enquanto ele ocupa aquela posição, ocupa aquele lugar, ele sabe o que precisa ser feito, como precisa ser feito e por que precisa ser feito. De onde nasceu essa tua ideia de usar os meninos como protagonista da prancheta? E você tem muito uma expressão que eu gostei muito quando você me falou a primeira vez: se for errar, erra alto. Como é essa nova pedagogia, essa didática aí que o Daniel está criando?
É muito legal, cara. Eu fico feliz, assim, de ver eles atuando, né? De ver a atuação deles e ver eles assimilando. E mais do que isso, tendo prazer nessa assimilação. Porque muitas vezes parece que o ensino da tática para a criança ou o ensino de alguma coisa que seja um pouco mais elaborada tira o prazer da liberdade do jogo. E pelo contrário, quando a gente vê eles atuando ali, a gente vê eles tendo prazer e é divertido para eles. E parece até uma brincadeira, né? Mas na verdade aquilo ali foi um momento, um flagrante, né? De um outro funcionário do clube, um funcionário do marketing ali, né? E da comunicação, que flagraram eles num momento do treino. Aquilo ali era treino. E a gente fez a dinâmica da atividade, né? Explicando esse histórico que tu falou. E depois eu direcionei eles para ir para a prancheta, para irem conversar entre eles o que a gente tinha acabado de fazer na prática. O que que eles tinham assimilado, o que que eles poderiam ajudar no colega. E aquilo ali eu chamo de descoberta guiada. Né? A gente dá um indício ali do que a gente quer e eles vão descobrindo. E muitas vezes, Timóteo, o que eles trazem depois de ter ido para a prancheta é melhor do que o que eu tinha planejado. Então, é uma construção do conhecimento em parceria. Né? A gente realmente tem um norte, um guia. Mas as respostas que eles trouxeram, inclusive ali da prancheta, porque ali na prancheta é muito rápido, né? No vídeo está muito rápido. Mas a resposta que eles trouxeram é melhor do que o que a gente tinha preparado ali, enquanto ensaio de jogado, alguma outra coisa. Eles trazem uma outra visão, a perspectiva mesmo de quem está dentro do campo. Né? Isso é muito importante. Primeiro, passar esse protagonismo para que o atleta consiga ter autonomia, né, e consiga internalizar melhor os conteúdos e para que ele também se sinta parte da construção do conhecimento. E aí, ali, inevitavelmente, vai ter alguns erros. Mas se você encorajar ele a errar, e é isso que eu chamo de errar alto, de ele errar mesmo, porque faz parte de aprender a errar. Né, e muitas vezes isso é negado. Ixi, errou, ele não está aprendendo. Errou. E quanto mais ele erra, ele vai aprendendo uma nova forma de não fazer, né? E aquilo ali vai por eliminação, direcionando ele para uma forma correta de fazer. Então é por isso que eu falo que tem que errar mesmo e tem que errar alto. E na prancheta é uma oportunidade que eles também têm de errar alto entre eles, para que um colega corrija o outro. E para quando a gente traga para dentro do campo, eles percebam, realmente aquilo que eu tinha produzido é um erro alto, mas não serve, mas outra coisa vai servir. Agora, através daquele erro, eu aprendi outra coisa.
Daniel, e acho legal que você falou do errar alto e a importância de errar, ele está aprendendo. Isso eu acho sensacional, porque até desobedeci um pouquinho do Stephen Covey fala, que a gente tem que ouvir e está ouvindo o outro e não está pensando no que vai falar depois, mas teve uma hora que você falou que a importância de errar, a gente está aprendendo sim, né? Não está dizendo assim, ah, se ele está sempre errando, ele não está aprendendo, ele está aprendendo. E essa prática, né, de estar sendo protagonista no aprendizado, porque eu digo isso, linka com um conteúdo que a gente gravou, que é a importância de repetir é maior do que acertar e parar. Porque não acertar e parar, eu penso assim, às vezes você faz uma pergunta dessa para um atleta seu, de um posicionamento, de algo dentro do treino, o atleta acerta a resposta e relaxa. Esse é o grande risco de acertar de primeira. Porque relaxa, não, já sou bom. Entra na bolha. E às vezes aquele menino, aquele atleta, aquele jovem, enfim, o atleta erra, e ele diz, não, mas eu quero mais. Ele repete, ele continua repetindo, né? E ele cresce mais. Aí eu queria saber de você, ao longo da tua trajetória, porque eu sei que isso é novo, né? Do errar alto, do conhecimento declarativo. Olhando para a tua trajetória, meninos que erraram muito e meninos que acertavam pontualmente e achavam que tecnicamente já eram bons demais. Quem deles teve mais sucesso no esporte? Ou quem você gostava de... Pronto, vou fazer as duas perguntas. Quem teve mais sucesso no esporte e com quem você gostou de trabalhar mais? Eu vou fazer essa separação porque, assim, o menino pode ter tido um sucesso, mas um sucesso que para ele ou para alguém foi um determinado sucesso. E outra coisa é, não, eu quero trabalhar com aquele cara. E é uma pessoa que tem uma longevidade maior no esporte, que é o que eu vou falar, por isso que eu faço a distinção. Com quem você gostou de trabalhar mais e quem você acha que teve mais resultado?
É uma... E não por coincidência, a resposta é a mesma, né? Quem erra mais vai acabar usando aquele erro como desafio, acabou usando esse erro como desafio e acabou criando novos níveis a serem alcançados, né? Então, inevitavelmente, dele, o nível aumentou. Isso acontecia e ainda acontece, né? De atletas que são consagrados pelos pares, consagrados pelos pais e torcida, né? Como atletas que têm um bom rendimento, que são ditos craques, e eles acabam se acomodando. Eu já sei fazer, eu não preciso repetir tanto, esse treino eu já sei como é, essa atividade eu já sei fazer, então aquilo ali acomoda. E em todos os campos da vida, e no esporte não é diferente, o nível de acomodação chega a ser o teto daquele atleta. Né? Então o nível de acomodação se torna o limite que ele colocou para ele mesmo. Enquanto outros atletas que têm o desafio de vencer a barreira do acerto, continuam e vão aumentando, né? E inevitavelmente você acaba por buscar muito rendimento, buscar muito melhoria para o atleta, gostando mais de trabalhar com esses atletas que se desafiam mais. E não por coincidência, esses atletas que se desafiam mais vão produzir mais e melhores resultados. Então eu gosto muito de trabalhar com atletas que erram, mas que não se acomodam com o erro, porque também tem uma acomodação com o erro. Aquele atleta que acha que o erro é o limite também para ele, que é o teto, e acabam não vencendo essa barreira. O atleta que me atrai mais, que acaba ficando mais também nas equipes e nas categorias, vai passando, é esse atleta que se desafia, mesmo no acerto, Atleta que tenta fazer o acerto de outra forma, né? Tentar acertar, que ela atingiu o objetivo, mas acertando de outras formas, e é melhorando a performance, melhorando a forma de fazer.
Cara, eu gosto muito de campeonatos, de acompanhar eventos de longa duração, no sentido assim, circuitos, né? Porque existe uma diferença entre o campeão por etapas, vamos dizer assim, um campeonato que tem várias etapas, você ganha uma etapa, ganha duas etapas, nas outras três você vai mal. E eu já gosto muito de premiar, ou de reconhecer, de validar como é que a gente pode dizer? O equilíbrio, né? Tem um termo. A constância, né? Aquele que tem mais constância. A regularidade, essa é a palavra no esporte. Aquela equipe, aquele atleta de regularidade, né? E aí pegar esse link contigo, porque isso aí pode ser uma coisa minha, mas eu Timóteo, aí eu já vou botar minha mão na fogueira. Eu prefiro trabalhar com atletas que têm uma regularidade a atletas que às vezes têm
vitórias isoladas, picos. Por que que eu digo isso? Ah, Timóteo, e muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas aí o cara que vai ter regularidade nunca vai ganhar nada. Ele ganha no final. Melhor do que, às vezes, atletas que têm picos, porque do que eu tenho vivido também, ao longo dessa trajetória toda no esporte, é visto que essa vitória de pico tem muita relação com conseguir, parei, isso aqui eu já sei, aí numa etapa seguinte ou num campeonato seguinte, a vitória não vem, aí a culpa é da arbitragem, aí aconteceu alguma coisa, que a gente chama o migué, né? Aí vem aquele migué, aquela justificativa. E o da regularidade, não, ele às vezes acaba sempre ali batendo na trave, porque pode ser limitado, tecnicamente, mas a constância, o esforço, aquela tríade, né? Disciplina, humildade e obediência, mantém ali na curva, segundo, terceiro, quarto, quinto e tal. E na regularidade, é sempre um campeão. Então, eu acho isso, esse atleta é um cara muito bacana. Um cara, uma menina bacana demais de se trabalhar, de se conviver. Você já teve pessoas, atletas desse tipo na sua cabeça aí, na sua trajetória? O que que você acha?
A gente tem, sim. O grupo sempre é heterogêneo, né? Você, por mais que busque também uma regularidade dentro do elenco, você vai acabar trabalhando com atletas que têm picos de desempenho e outros atletas que não são tão técnicos ou que não têm a mesma, esse mesmo pico, né, de desempenho, mas que são regulares e ajudam a equipe ali a ter solidez, né, ser mais sólida. Eu também, junto com você, concordo contigo, eu prefiro os atletas regulares, né? E a gente que trabalha com formação, apesar de também ser exigido da gente que se forme atletas vencedores e eles vençam também enquanto na sua formação, né, nos momentos de formação ali nas categorias menores, mas é melhor ter um atleta regular que ele vai projetar mesmo para profissional e ter desempenho na época certa, e a gente entende a época certa como a vida dele profissional, do que ele ter vários picos de desempenho e ter se satisfeito ali na formação e não projetar para profissional. Ou ele ter tido um pico de desempenho muito grande em uma determinada idade e aquilo ali não refletir regularidade durante a continuidade da formação dele e ele não projetar esse profissional. A gente entendendo a formação como uma jornada e enxergando ela de forma completa, onde ele precisa realmente ter desempenho esportivo é na parte profissional, onde vai ter retorno financeiro, inclusive para ele, para o clube, retorno esportivo para o clube. Então, a parte de formação, ainda que a gente busque vencer também ali, né? Mas o foco dali é ter regularidade. Ter regularidade. Não adianta ele ser campeão no sub-11 e ser último lugar no sub-12 e ser penúltimo lugar no sub-13 e aí ele já teve já o seu pico de desempenho e não mais conseguiu evoluir, né? Se ele tiver regularidade, essa regularidade ainda assim for crescente, ainda que minimamente for crescente, no momento certo, ele vai...
Nossa, agora deu vontade de puxar um outro assunto, mas eu vou deixar para um outro podcast. Pode, se você puder vir, para a gente falar exatamente disso, de periodização. Né? Porque aí a gente vai falar de periodização não só a nível de base, é o principal, mas de periodização, às vezes, bienal, trienal, né? E tirar um pouco. Eu tenho sentido isso. Esse desafio muito grande, acho que hoje no esporte, com quem eu tenho trabalhado, pelo menos, é a visão muito curto-prazista. E aí fica difícil para uma periodização de curto prazo, e você principalmente trabalha com formação e base, e campeonatos de um ano inteiro, você sabe que isso é bem difícil. Essa conversa vai longe. Para a gente fechar, eu queria saber de você o seguinte: como você destaca o que hoje o atleta precisa fazer para se desenvolver mais, para chegar ao principal, né? Chegar à categoria principal, chegar ao topo, talvez independente de idade. Hoje, quais são as características que mesmo, talvez um cara que chega para jogar com você já no sub-16, veio de outra formação, então ele não entende a tua didática, mas se ele chega até você, quais são os pontos que você precisa? Não, isso aqui eu preciso ensinar esse cara, vou falar cara porque esse trabalho é no masculino, vou ensinar esse jogador, vou ensinar esse atleta, porque ele precisa saber disso para ele ser um atleta que vai construir um legado, que vai ser maior do que um pódio, que vai deixar uma marca.
São vários aspectos, né? A gente até citou aqui na nossa conversa, né? Que eu não posso deixar de pontuar o aspecto de comportamento, né? O comportamento dele, principalmente citando o exemplo que você falou. Quando chega numa idade dessa, ele vai ter que ter um perfil, ou pelo menos eu entendo, e pela minha visão eu entendo que ele precisa ter um perfil de comportamento que vai direcionar ele para ser atleta. A mídia e a sociedade ainda influenciam demais nessa construção, né? Na nossa sociedade aqui no Brasil, os garotos nessa idade ainda estão embalada, em festa, né? E acabam sendo contagiados ali pelo pessoal que não é atleta da idade dele e acaba tendo amizade. Então, pontuar isso seria uma parte inicial, né? Pontuar o comportamento dele para que ele tenha um cuidado com a sua ferramenta, que é o próprio corpo, de forma saudável, né? Controlando a alimentação, controlando o sono e as cargas de treinamento. Esse é o primeiro ponto. E com relação ao aspecto direto de dentro de quadra, eu sempre vou pontuar a intenção e a intencionalidade de perceber o jogo de forma completa. Porque ainda assim, dentro de um jogo no futsal que tem 5 atletas atuando, dentro de um jogo que no campo são 11 atletas, as pessoas tendem a ver, ou atletas que chegam nessa idade tendem a ver o jogo de forma individual ainda, entendendo que precisam fazer uma tarefa de forma separada. E hoje isso não cabe mais. Desde sempre não coube de forma coletiva, mas hoje a gente chegou num entendimento que hoje não se cabe mais e ele precisa cumprir tarefas de ataque, defesa e transição. E se ele não entender o jogo de forma completa, se ele não entender o jogo de forma global, ele não vai entender por que ele tem que fazer aquela tarefa ou de que forma ele vai usar aquela ferramenta e em qual momento ele vai usar. Então, esses dois aspectos. Primeiro, de comportamento e depois de entender o jogo de forma completa. Né? Ainda que se tenha pouco tempo ou muito tempo. Se tiver pouco tempo, o foco vai ser nisso. Né? Se ele chega para mim com essa idade, é porque ele já tem uma característica boa de relação com a bola, algum bom posicionamento, ele consegue entender a comunicação. Mas ele vai precisar ali entender o jogo de forma completa.
Hoje, se um menino, vamos dizer, o atleta chega ao profissional, né? Falando de Ceará, falando de Fortaleza, né? Do nosso estado, da nossa cidade, é possível viver do esporte?
A gente ainda vive de um percentual mínimo do esporte que consegue ter um retorno financeiro muito alto. Esse retorno financeiro veiculado aí da mídia todo dia, né? É o percentual mínimo mesmo, eu acho que não chega a 10%. É um número que eu não sei te precisar agora, mas eu tenho certeza que não chega a 10%.
É uma demanda comportamental e uma demanda cognitiva, né? O atleta hoje precisa ser inteligente. É muito alta essa cobrança. E por outro lado, a gente não vê, talvez, uma modernização de outros setores do esporte, porque o esporte não é só aquele espetáculo que começa quando o juiz apita, né? Não é só aquilo, existe tudo por trás do cenário, do palco esportivo. Existe preparação física, existe toda uma recuperação, setores da saúde que giram em torno do esporte, setores da economia, setores do jornalismo que giram em torno do esporte. Você acha que essa demanda vale a pena? É por isso que eu digo que se dá para ver do esporte, de às vezes pensar, poxa, o que é que eu posso fazer diferente? Porque existe hoje em dia muito mais imprensa esportiva do que existia anos atrás, né? Ainda mais se a gente for pegar o advento da internet, como você mesmo faz essa divulgação de toda essa sua pedagogia, essa sua didática através da internet. Existem hoje muito mais setores da saúde relacionados ao esporte do que existiam antes, né? A fisioterapia tem evoluído bastante, a nutrição tem evoluído bastante. Está muito melhor, está muito mais evoluído. A própria educação física, o treinamento esportivo, embora a gente pode levantar uma grande temática sobre periodização, mas a própria medicina esportiva também, né, tem se desenvolvido. Se hoje a gente for ver, existe nutrição, de uma profissional que eu admiro bastante, nutrição esportiva para crianças, né? É para atletas, criança e adolescente. Então, assim, é um nicho muito pequeno, mas você percebe como a demanda está cada vez mais específica. E por outro lado, eu fico querendo, o meu desafio, a gente do Além do Pódio quer fazer exatamente isso, você perceber que existe também uma imprensa esportiva que quer falar dessas pessoas, desses atletas. Existe um mercado que gira em torno desses atletas. Porque se a gente for ver, hoje em dia, vamos falar, pegando bem rápido, do Instagram, existe blogueira mirim, como a gente vê, que é de moda praia infantil. Então, se existe espaço para todos esses nichos, nutrição infantil, moda infantil, moda praia infantil, que a gente já vai nichando, existe um mercado, com certeza, também para o esporte infantil, né? De chegar e dizer assim, poxa, se o meu colega está treinando naquele clube, eu quero ir para aquele clube também. E aí, aos poucos, a gente vai construindo uma mentalidade, porque isso é viver do esporte. O clube passa a ganhar mais dinheiro em função da escolinha. Para de depender, talvez, da necessidade de patrocínio, não que isso seja bom ou ruim, entende? Quero dizer que eu tento levantar essa caixa, abrir essa caixa de Pandora para ver como ainda existe fontes de renda que eu acho que o esporte não utiliza, né? Ou utiliza muito pouco. Porque, por exemplo, há quanto tempo a gente já vê, em curso de inglês tinha muito isso, né? Tem alguém para você indicar? Não, se você já fez aula, já fala inglês, indica mais alguém. Então, se você tem um aluno da escolinha de futsal ou de futebol, pô, indica mais alguém, traz mais alguém. E parece que isso não existe no esporte. É tipo assim, não, você quer fazer esporte, você faz, você se vira. Eu não vou te ajudar. E aí, aos poucos, fica difícil viver do esporte, que a gente não está se ajudando enquanto esporte, né? Enquanto modalidade. Aliás, além de modalidade, né? Enquanto segmento esportivo. E você trabalha hoje em um dos maiores clubes do Nordeste, é um dos maiores clubes do Nordeste, é uma referência na gestão financeira a nível Brasil. A gente vê podcasts aí na internet falando da gestão do clube. E aí é isso que eu quero perguntar para ti, dentro dessa bagagem que você tem da gestão, né? Porque a gente tem encontros também da mentoria, eu sei que você tem sessões, encontros e reuniões com grandes nomes do futebol, né? Você encontra com o De Cesares, tem o Rigolin, então, como você vê essa galera? Puxando, por isso que eu fui puxando, se dá para viver do esporte? Dá. Ah, mas é uma parcela pequena. O que é que esses caras que estão lá em cima, no topo, acham de ser, talvez, uma parcela pequena? Entende? Não necessariamente vinculado ao Daniel, mas é porque se a gente for ver, é pequeno. É por isso que eu faço questão de mensurar, de ver que, nas outras modalidades, por que a gente não consegue ter atleta olímpico? Se a gente for pegar no estado do Ceará, quantos atletas chegaram a nível olímpico, entende? Porque parece que a gente quer manter isso sempre ali pequeno. E aí a gente não faz esse investimento mesmo de mercadologia, sabe? De não, vamos expandir mesmo e vai precisar de mais clube, vai precisar de mais espaço, não. Parece que não, somos poucos e é melhor que assim seja. E aí a ideia é aí nunca vai crescer. Porque eu tenho acho que essa cabeça meio da antiga União Soviética. É da quantidade que a gente tira a qualidade, né? Não é, não vamos esperar dar um golpe de sorte e nascer um Thiago Monteiro do tênis de mesa, e nascer outro Matheus Vinícius que vai chegar... Aliás, o Matheus nem é cearense, né? Ele disse que é radicado, mas ele é paraibano. Então, assim, a gente fica pescando pessoas, nomes soltos, Manuel Tobias, nomes soltos no esporte de alto nível. E a gente precisa de quantidade para tirar qualidade. Como é que você vê, ou se você acredita nisso, como você vê essa massificação do esporte? Como você acha que o clube, ou o futsal, o futebol, como seria uma massificação ideal para o esporte cearense como um todo crescer?
Quando você perguntou sobre se dava para viver do esporte, eu imaginei dos atletas profissionais, né? E a gente sabe, e não é de hoje, que é uma parcela mínima que vive bem do esporte, né? Mas olhando pelo lado que você acabou de relatar, né? Tu acabou de relatar, Timó, que tem todo um mercado em paralelo que faz staff para que o show aconteça, né? Para que aquele espetáculo aconteça, porque o esporte é entretenimento. E a gente tem que entender que o esporte é entretenimento também na formação. Né? A gente precisa entender que vai preparar atletas para entreter outras pessoas que vão ser consumidos e isso vai acabar dando retorno. Eu entendo sim que tem muito mercado. Hoje você me acompanha e sabe que eu vivo hoje exclusivamente do esporte. Né? Isso não foi uma realidade até pouco tempo, né? Até 2 anos e meio atrás. Eu ainda vivia de aulas em escolas e outros... E hoje eu vivo exclusivamente do esporte, né? E exclusivamente do Ceará. Inclusive, hoje a gente veio de uma reunião, né? Que a gente está passando pelo processo que você citou, o Luiz Rigolin, que é da consultoria que está mudando a metodologia da Escola Oficial de Futebol do Ceará. E a gente veio de uma reunião que a gente viu a necessidade já da expansão, como você está falando. Então, há sim necessidade, há sim mercado, como você falou, para esporte, para criança, para usar o esporte como uma atividade física permanente, que ele não use só para a formação, que não seja só voltado para a profissionalização de atletas, para que seja inclusão de atletas e aquilo ali virar um hábito, né? Uhum. Um hábito de vida saudável. Então, além do esporte de rendimento ter um mercado amplo em paralelo, como comunicação, com saúde, com aperfeiçoamento de técnicas de educação física, também tem um mercado para ser aproveitado e ser expandido com relação à prática da atividade física e à criação de hábitos saudáveis. Nossa, em cima disso, está sendo feito também essa mudança metodológica lá no clube. Porque inicialmente o projeto era para que a gente trabalhasse até com as idades que poderiam ainda serem aproveitadas enquanto atletas projetados. ou seja, até o sub-13. E em reunião a gente percebeu a possibilidade de ter um sub-15, um sub-17 e até escola para turmas adultas, onde aquelas aulas seriam direcionadas para a prática de atividade física. E quem não gosta de praticar uma outra atividade física, um crossfit, ou ir para musculação, ou ir para natação, e tem uma aptidão ou gosta de praticar o futebol, escolher o futebol como atividade física permanente e utilizar daquilo ali para ter o benefício da saúde. Então, tem muito mercado, realmente dá sim para viver do esporte, mas precisa sim se evoluir um pouco mais e pensar e ter esses pensamentos fora da caixa, né? Ver o que está acontecendo, ver o que não deu certo, né? E tentar de uma forma diferente.
Cara, sensacional isso aí, porque eu falo, e de fato eu tinha perguntado enquanto atleta, né? Nesse referente mesmo. Mas eu vim puxar para fora para ver como. Por que que a importância do atleta, e para que depois a gente veja, que às vezes tem um atleta escutando a gente, aí diz assim, tá vendo? Não dá para, enquanto atleta, viver do esporte. Só dá se fosse staff. Porque aí eu quero exatamente puxar pro outro a primeira pergunta. São poucos que vivem do esporte. Mas se a gente percebe que tem uma fatia imensa do bolo, como é que eu consigo vender o meu produto, eu atleta, como é que eu vou conseguir me vender dentro dessa fatia? Porque se existem muito mais profissionais da saúde querendo se engajar no esporte, eu posso ser um elemento, um meio de comunicação com o mercado de que aquele profissional é do esporte. Tá entendendo? Ah, eu posso ser um meio para mostrar que aquela empresa agora quer investir no esporte. Então é o atleta perceber que se eu ainda não estou nesse pico, nessa fatiazinha pequena do conjunto todo que pratica esporte, que é atleta de competição, ou que tem um interesse em se tornar competitivo, mas às vezes não se torna pelo custo, né, que envolve ser profissional, existem profissionais também querendo uma contrapartida profissional. Né? Porque eu acho genial esse posicionamento agora do Ceará, porque é exatamente, imagina que, pô, eu só pratico futebol no rachão, só vou pro society quando tiver amigos e tal, e, pô, mas aí eu mudo de cidade, eu mudo de casa, né, existe, minha rotina muda, um filho nasce, minha rotina muda, eu já não faço mais parte daquele grupo, pronto, peguei a plaquinha, né, virei sedentário, acabei, não posso mais ir. Então assim, nasce aí, tá vendo, é um nicho gigante, e é uma grande vitrine para o atleta, aí eu vou fazer aquilo que eu adoro fazer no curso de palestra de comunicação, que é, aí eu volto lá pro começo, que é o que o cara precisa ter: comunicação e relacionamento. Porque se o atleta não tem comunicação, relacionamento e posicionamento fora de campo, fora de quadra, ele não atrai pessoas para essa nova prática esportiva, né? Então, assim, hoje em dia, acho que a gente precisa de um atleta que saiba se comunicar mais, se comunicar melhor, ter um melhor relacionamento com o staff, né, como um todo, e aí ele se torna mais vendável, mais agradável para o mercado. Porque eu vejo muito, e tenho a culpa dessa transição, tanto sua como da profissionalização da gestão do Ceará, é outra comunicação com a imprensa, é outra comunicação com a torcida, se torna uma coisa gostosa de ver, gostosa mesmo no sentido de, pô, eu quero desfrutar disso, quero estar acompanhando, quero estar vendo. E eu tive a oportunidade de ver o jogo, um do sub-13 e sub-15, né? E você vê, pô, para um jogo, meio de semana, pior do que meio de semana, era uma sexta à noite. Então, poxa, e a gente vê ali um ginásio com pessoas assistindo, pessoas consumindo, torcida casa e torcida do rival, né, que era de um outro município. Então, já mostra que existe muito mercado ainda aí, né? E talvez uma demanda maior agora é meio que passando o bastão para os atletas. E é isso que eu gosto de chamar a atenção, sabe, atleta? Os clubes estão se profissionalizando e se posicionando. O staff de saúde, staff empresarial, está se profissionalizando e se posicionando. E os atletas continuam em casa esperando, né? Tipo assim, a empresa tem que vir até mim, porque eu sou o auge, eu sou a estrela do jogo, e não é assim. Porque se a gente passa a ver entretenimento, né? O negócio do entretenimento, o Super Bowl americano é o minuto mais caro da TV mundial. É um evento de esporte. Ah, não, aquele entretenimento, não quero saber. É o minuto mais caro, é um intervalo de jogo. É intervalo de NBA, anúncio num jogo de futebol. Porque a gente, no Brasil, consome muito isso. A gente vê grandes marcas patrocinando vôlei, patrocinando basquete. Até os grandes clubes estão indo agora para a liga de vôlei, porque está ganhando força, né? Clubes de camisa. E empresas grandes comprando clubes no Brasil, como a gente vê a Red Bull, comprou o Bragantino para exatamente porque percebe que existe uma fatia de mercado, a meu ver, gigantesca, né? Então, assim, onde é que o atleta está ou como é que ele está nesse processo? Porque você criou uma metodologia nova de ensino. Você está ensinando um novo futsal. Parece que está todo mundo se modernizando. Só o atleta que quer chegar lá, no teu caso, quer chegar e jogar bola. Eu tenho certeza que você ainda vê isso. Meninos, adolescentes, jovens, que acham que não. O meu papel é chegar na hora, fazer um gol e não brigar com ninguém. É só isso, né? Isso já é a obrigação dele, né? Não é nem o mínimo. Está abaixo do mínimo. Eu vejo assim. Falo meio brincando, porque seria cômico se não fosse trágico, né? Mas eu acho que isso acontece. E acontece ainda não. Não, professor, meu papel é chegar aqui, jogar e fazer gol e eu vou embora. E o senhor não briga comigo, eu não brigo com o senhor.
Acontece, e assim, genial, agora sou eu que vou falar. Genial o seu ponto de vista, né? Eu acho que é muito cultural, né? Muito cultural. As coisas vão acontecendo e a gente não sabe porque vai repetindo e vai repetindo. E os atletas, a ação dos atletas é dessa forma, cultural. Eles acham que o papel deles é só aquele ali, mais do que entender o jogo e as posições do jogo de forma global, e agora na tua fala fica mais comprovado isso, ele precisa entender o jogo de forma completa com as coisas de fora também, né? E ele se entendendo dessa forma, se enxergando dessa forma, ele passa a ser o produto mais requisitado, ou o produto que vai fazer esse link dos profissionais que estão ali do lado, das empresas que querem ajudar, se ele tiver uma postura diferente, se ele tiver um posicionamento diferente, se ele tiver um rendimento diferente e ele conseguir ter atenção para isso. E eu penso que, de forma prática, o atleta só vai conseguir realmente ter noção disso tudo se ele buscar um direcionamento, se ele buscar um apoio, se ele buscar alguém que vai fazer um aconselhamento para a gestão da carreira dele, né? Então, todos os atletas que buscam aconselhamento ou gestão de carreira, a gente percebe uma diferença na comunicação. Comunicação diferente nas redes sociais, comunicação diferente na forma como ele se expressa, né? Então, atletas hoje que estão despontando ou que são marcas, são atletas que são bem assessorados, né? Então, acredito que também nesse nicho de mercado mais novo ou na formação, sem querer criar mini estrelas ali, mas é interessante que eles se enxerguem ou enxerguem que o comportamento deles pode ser um produto a ser consumido tanto por meio externo como pelo próprio meio, né? De vincular a minha nutrição, vincular a minha preparação física, vincular a minha clínica de reabilitação. Nossa. A um perfil de atleta que comunique que aquilo ali vai trazer um benefício para ele enquanto atleta, né? Então, eu acho que é bem em cima disso. Hoje a gente ainda tem muito... Sim, eu vou te falar que 99,9% não pensam nessa atuação fora, né? E a gente tem mercado, sim, para isso. E eu acredito que a forma de mudar a virada é esses atletas começarem a entender que precisam dessa assessoria, dessa busca por alguém que...
suporte, né?
Que dê esse suporte para ele.
Pô, Daniel, obrigado demais, cara. Lembro de novo, a gente ainda vinha aqui falar sobre periodização e a galera entender que eu falava... Eu gosto desse tema de periodização porque imprensa te chama para dar entrevista, tu vai gravar documentário, tu vai gravar vídeo, e as pessoas vê um minuto na TV, acha que é um minuto gravando, né? Existe não sei quantos minutos gravando, pega ali. E isso atrapalha pra caramba uma rotina de treino, né? Às vezes é um dia de treino que se perde e dentro de uma periodização tudo isso pesa, né? Então, eu vi isso quando estava fora, que não, tem a época de dar entrevista, a época de gravar documentário, depois você publica, mas você só tem essa janela de tempo para gravar. Então, essa periodização acho que rende um papo bacana, ainda mais a gente que gosta de precoce, tudo isso vai render bastante. Mas por hoje eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, ter aceitado esse convite, para a gente ajudar a construir essa cabeça nova desses atletas, para que eles entendam que, poxa, acho que eu preciso fazer um pouquinho mais. E se alguém entender que precisa fazer um pouquinho mais a nível profissional, não só treino. Às vezes você já está até bom de treino, tenta fazer uma coisa um pouco mais que você, atleta, acha que não é sua obrigação, não é seu papel, mas você viu aqui um grande coordenador, um grande treinador, um grande técnico, um grande amigo, um grande pai. O cara falou que é preciso abrir um pouco mais a mente para o que acontece fora de quadra, né? Então, faça aí o seu esforço, atleta, que eu tenho certeza que você será recompensado. Para a gente fechar, Daniel, diga aí suas últimas palavras. Obrigado mais uma vez.
Cara, eu quero te agradecer, assim, estou profundamente aqui extasiado, né? Emocionado, na verdade, também. É um prazer estar aqui contigo sempre, né? Conversa sempre agradável. A gente sempre aprende nessa troca de informação, né? E te desejar sucesso, né? E conte comigo aí na caminhada.